Estamos bem?
Estamos ótimas. Eu estou a responder por todas as pessoas. Estamos todas ótimas, está tudo incrível.
Ok, boa, boa, boa. Bom saber que coletivamente o mundo está ótimo e bem disposto. Hoje não vamos fazer weather report, não é? Porque...
Já estamos as duas, enfim, no mesmo sítio.
De repente já não...
Ou seja, não há assim grandes... Não há assim grandes...
Não há nada a dizer.
Tá, continua calor...
Apesar de sexta-feira ter sido um dia...
longos.
E vai colar com o episódio de hoje. Apesar de sexta-feira ter sido...
É verdade. Foi de propósito.
Foi de propósito. Aquela mulher que mandou
o
tempo.
É o poder dela.
Não há outra justificação.
Foi uma ativação. Exato, que ela fez, amiga.
Pronto, não vamos fazer o weather report porque está ok. Está o mesmo que está. Pronto, está uma primavera, não é? Ainda bem, graças a Deus.
Não há diferenças.
Antes de irmos ao que nos traz cá hoje, amiga, o que é que tu estás a ler?
Então, eu estou na reta final do Clara and the Sun, do Kazuo Ishiguro. Estou a gostar muito, mas na parte onde eu estou, houve alguém no Discord que disse que sentia que era pouco livro, uhum, para tanta coisa que ainda faltava responder, e eu estou a ter exatamente o mesmo feeling. Mas estou a gostar muito, e estou a gostar ainda mais porquê? Porque vai bater certo, eu vou terminá-lo a tempo de conseguir começar a ler o Funny Story da Emily Henry.
No Kobo.
Exatamente, yeah. No momento em que sai. Yeah. Eu estava um bocado triste, porque eu, na minha cabeça, eu achava que ele ia sair dia 20. Então estava tipo, não consegui fazer este timing a tempo para conseguir, mas depois achei estranho não ter nada no Kobo, e pensei, pronto, como tu tiveste aquele problema com a pré-venda. Eu fiquei traumatizada com isso. Então pensei, pronto, já me estão aqui a querer endrominar. Mas fui ver...
Mas à partida mandam um e-mail quando não conseguem...
Pois.
Foi o que me aconteceu, mandaram um e-mail a dizer tipo, olha... era suposto, mas não tem.
Fui só eu a alucinar e hoje fui ver e tipo, agradável surpresa.
Mas eu alucinei que era dia 18, portanto...
Ah, então estamos ótimas.
Portanto, está tudo bem. Foi uma alucinação coletiva também.
Mesmo.
Muito bem. Olha,
e tu, amiga?
Eu estou a ler o Filhos da Chuva, do Álvaro Cúria. Um livro que eu já tinha lido um bocadinho para ajudar ali com um blurb para a capa e estou quase a acabar. Também queria ver se acabava hoje para amanhã entrar no barco Funny Story. Não sei se vou conseguir, porque ainda vou um bocadinho a mais de meio. Mas lê-se rápido, portanto, acho que se me esforçar hoje, acho que consigo.
Amiga, qualquer acho coisa, assim, dás uma perninha amanhã de manhã. E começamos.
Exato,
todos.
E entre as pessoas aqui já sabem em que dia é que nós estamos a gravar.
Exato.
Estamos a gravar. Segunda-feira, dia 22. Com estes hints temporais todos. Muito bem. Vamos ao que nos traz cá hoje.
Que era
porque,
óbvio.
É assim, quando... Exato. E quando Taylor Swift anunciou que ia lançar um novo álbum, tivemos logo pedidos de pessoas para nós trazermos qualquer coisa relacionada com o álbum. Mesmo nós já tendo tido para aí dois ou três episódios sobre Taylor Swift, mas
que
é assim,
nunca são demais.
Nunca são demais, é verdade. E hoje trazemos então uma tentativa. É assim, a mulher lançou 31 músicas,
é
portanto,
verdade.
Nós não vamos fazer aquele filme.
Éramos
de...
malucas para
vamos
isso.
Aqui associar. Éramos,
e havia material.
Para isso. Se não havia.
Mas
pensámos, estamos fartas de fazer isto, de associar música a livro. Tipo, uma música para cada livro. E já é uma coisa que é super feita.
Exato.
Também no
Bookstagram. Já houve
Grammy,
imensa
etc.
malta. Aliás, eu arrisco-me a dizer que houve malta a fazer isso no dia em que o álbum
saiu.
Que para mim é de loucos.
Então, qual foi a nossa ideia? Como isto... como este álbum é todo sobre... É um álbum de ode à poesia também, não é? De certa forma. Temos aqui... Ele chama-se The Tortured Poets Department. Portanto, logo aí... A segunda parte do álbum, que saiu 2 horas depois da primeira parte, chama-se The Anthology, que também, antologia, também é uma coleção de poemas, portanto, também faz sentido que seja, está tudo aqui no mood da poesia e da escrita. Então o que é que nós decidimos trazer? Decidimos trazer livros com escrita poética, podem ser ou não poesia, mas cuja escrita tem
de
aqui estas características que nós associamos.
Vibe.
Exato. Exato. Antes
Mas
disso,
antes disso,
vamos falar sobre o álbum, porque vocês já sabem, né? Não, olha, dá para não...
Eu sinto que este está a ser o primeiro... Apesar de eu gostar e de eu ter gostado muito do álbum, principalmente da parte do The Anthology, sinto que é o primeiro álbum dos últimos da Taylor Swift que eu não vivi tanto. Sinto que é algo que está, uhum, está a demorar mais a entrar. Também porque acho que o próprio álbum pede isso. Tipo, não é uma coisa de ouvir chapado e perceber logo e entrar logo na cena. Requer muito mais atenção, disponibilidade. Tem aqui muitas camadas e sinto que vai ser, é uma coisa para saborear pelo tempo. Tipo, não é...
Uhum.
Não é, por exemplo, um Midnight que tu fazes a festa toda.
Sim,
ou,
sim,
por
sim,
exemplo, mesmo até um Folklore ou um Evermore. O Folklore, muito por ter saído, pela altura em que saiu.
Pois, tinhas mais disponibilidade,
sim,
para isso,
sim, e o Evermore,
né?
Também, estávamos todos fechados em casa.
Mas mesmo assim, eu sinto que Folklore e Evermore foram dois álbuns em que foi do género: vais ter de parar para ouvir isto.
Yeah.
E acho que aqui foi igual, mas em esteroides.
Sim, completamente. Tipo, 31 músicas, amiga, claro.
Yeah. Então, eu acordei às 6 da manhã. Eu acordei às 6 da manhã para ouvir, porque eu sabia que ia ser um dia terrível e que ia ficar frustrada de não conseguir, uhum, estar a dar atenção. Então pensei, vou acordar às 6. É uma hora perfeitamente legítima. Deve ser tipo 1h30 ou 1h30 de máximo de álbum, uma hora de álbum. Quando estava a acabar de ouvir, às 2 da manhã de lá, ou seja, 7 da manhã, uhum, de cá, cai
o
a
outro.
Segunda parte. E eu tipo,
sim, eu não
ainda
acredito.
Bem que eu acordei às 6.
Eu orientei.
Não, não, ainda bem que eu acordei às 6.
Porque assim tinhas mais, tivesse
yeah, mas
mais
ainda bem,
tempo.
porque deu mais do que tempo. Mas eu tive um feeling qualquer, por causa dos dois todos que ela andava a pôr em todo lado, que tinha de estar atenta quando estava a ouvir o álbum, às 6 da manhã, porque provavelmente às 2 da manhã de lá, como da outra vez foi às 3 da manhã com o Midnight,
Ia acontecer
tinha a
qualquer
certeza
coisa.
que vinha. Já viste a teoria de que a maneira como ela está a lançar álbuns é um countdown? Vou
Não.
explicar.
Ok.
Ela
Eu
lança o
estou
Midnight.
completamente desligada destas teorias todas, por isso, amiga, brifa-me. Bora.
Ela lança o Midnight e às 3 da manhã lança as 3 AM Songs. Lança Tortured Poets Department. Às 2 da manhã lança a segunda parte do álbum.
Ok.
E quando foi esta cena toda de antes deste álbum ser lançado, ela tinha sempre erro 321 no site. Aparecia sempre erro 321. Um mural, eu acho que ela mandou fazer com um QR Code agora por causa do álbum, tinha sempre 321 em pequenino.
Ok.
Há a teoria de que ela está a fazer um countdown para qualquer coisa, já desde Midnights para agora.
Mas ela também pode
Será
estar
a
a fazer isto
Reputation?
de propósito para as pessoas acharem que é um countdown, porque ela sabe que as pessoas prestam atenção a isso e serve só ela a rir-se.
Pois, mas imagina, é um bocado estranho, não é? Tipo,
Já é too much, né? Já
lança
está a aparecer em
Midnight,
muito sítio.
3 AM Songs, lança este 2 AM Songs. Será que tipo, quando vier Reputation, tem tipo imensos vault tracks?
Acredito que sim. A mulher estava zangada no Reputation, ela tinha muita coisa a dizer. Por isso, eu acredito que existam muitas vault tracks do Reputation. Muitas mesmo.
Que ela não lançou. Pronto, então, curto que isto é um countdown grande que ela anda a fazer para qualquer coisa. Acredita-se que talvez Reputation, porque não há assim grande coisa
eu
mais que ela
bem,
possa estar a fazer.
Eu estou farta de ouvir. Eu quero muito ouvir o Reputation de forma legítima. Estás a ver?
Percebo. Percebo. Eu quero só o vinil.
Tipo,
eu só quero o vinil. Só o vinil. Sabes?
Eu quero estar do lado certo da história.
É isso, custa-me. Só que o vinil tenho todos, menos esse.
Porque
já tive para comprar o
é um grande álbum.
Bom, enfim. Então vamos lá.
Vamos
amiga,
falar sobre favoritos.
É isso. Nós, o que é que fizemos? Reunimos algumas favoritas de cada uma das partes. As minhas não estão por ordem de preferência, estão só por ordem da ordem do álbum. Pá, porque ainda é um bocado cedo para estar a coisa. Pronto. Então,
este álbum ainda vai ter que rodar muita vez.
Sim. Mas sabes que tem-me acontecido bué, estranhamente, com este, mais do que com qualquer outro álbum dela, virem bué partes das letras à cabeça, com todo tipo na minha vida. E fico tipo, qual música é que é isto? Ah, ok, já sei. Não sei
não,
porquê,
olha,
tipo, as letras
eu vi
deste
um TikTok,
álbum.
que eu sou 100% essa pessoa, que era uma gaja num concerto, acho que era, por acaso acho que era num concerto da Taylor, que ela estava só tipo, imagina, estavam a filmá-la e ela estava só tipo vibes, a dançar e não sei o quê, não estava a cantar nada, e no TikTok dizia, this is going to be me if she plays the Tortured Poets Department because I don't have the time to learn all the lyrics. E eu tipo, yeah, amiga, yeah, sou eu, esquece, eu vou estar só lá a vibes, não sei o que é que estás a dizer, é mesmo isso.
Sim, sim. Mas tem-me acontecido isso, mais do, se calhar com o Midnight, que foi o último que saiu antes deste, tinha mais a cena de do ritmo e estar tipo com a música na cabeça, e com este é tipo, vem umas letras,
aqui
não sei o que é que aconteceu.
É muito mais, porque é muito mais focado, porque também é na parte lírica.
Em lyrics, vê lá, então é mais focado em lyrics.
É lyrics, amiga, está cheio de lyrics.
Quais são os teus, fizeste 5 também?
Peraí, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
6, está bem. Quais são as tuas favoritas? Eu restringi.
Tenho 6 do Tortured Poets Department e tenho 5 do Anthology. Por isso estamos
eu
okay.
Restringi-me a 5 de cada, porque
se não metias tudo, né?
Eu punha todas.
Exato. Esse foi o meu exercício de contenção com o Anthology. Foi como eu te disse, eu metia todas. Eu metia todas. Então, do The Tortured Poets Department, eu meti a Down Bad. Porque 200%
também
está
no meu top.
1989, é 1989, como ela está!
Amiga, eu identifico-me só com o Crying at the Gym. Tipo, quem nunca?
Sim. É tipo down bad, amiga. Estás mesmo, olha, às vezes acontece. Às vezes estás só down bad.
Estás down bad e vais ficar down bad. Tipo,
mas eu senti que este foi, tem aquela vibe do 1989 e do Midnight, que é tipo chorar a dançar.
Uhum.
É essa
a
vibe.
Sim, sim, sim.
Estou bem nessa. Depois tenho So Long London, que foi a primeira que eu ouvi e ficou tipo, meu Deus, o que é que estão a fazer comigo? Foi a primeira que bateu assim forte. Depois tenho a Florida, como é óbvio, porque tipo, duas rainhas, Stand Before Me. Florence Welch,
amiga,
bem-vinda.
Hoje vi uma thread do Twitter que dizia que Florida é tudo inspirado em Truman Show.
Eu nunca vi o Truman Show.
Ah, mas sabes o que é que se passa no Truman Show ou não?
Sei, o conceito.
É que eu também nunca tinha visto até há bem pouco tempo e não sabia de todo o que é que acontecia. Então, depois eu tentei contar essa thread para te mandar. É muito gira.
Ok. Depois da Florida, tenho... E esta sim vem muitas vezes à cabeça, que é Who's Afraid of Little Old Me?
Também está
no meu
top. Que
eu dou para mim a guinchar. Depois tenho a Love of My Life.
Yes.
Óbvio.
Ou Loss of My dorzinha. Life, dependendo, não é?
Yeah. Eu estava bem nessa dúvida. Será que é Love of My Life? Ou Loss of My Life? Ou é tipo, imagina...
Lomo.
É só Lomo. Lomo.
Lomo.
Lomo.
Lomo.
Que eu, para mim também está ok. E por último, tenho aquela que se calhar que está equiparada com a Who's Afraid of Little Old Me, no sentido de me surgir na cabeça, que é I Can Do It With a Broken
Amiga,
Heart.
Amiga, 100%. Está na... Essa música dá-me tantas vibes de Bo Burnham, tantas vibes, não consigo explicar.
Tantas. Mas também me dá boas vibes de Bejeweled.
Sim.
Não, não é Bejeweled.
Sim, sim.
É Bejeweled.
E a mim também me dá vibes do momento da Barbie, em que está tudo bem feliz e ela... Do you guys ever think about dying? Is it just me?
Tal e qual.
Ok, estamos semelhantes. Eu tenho... Temos quase as mesmas. Eu tenho Fortnite... Porque é assim, o único defeito daquela música é não ter mais Post Malone.
É acabar.
Não, é não ter mais Post Malone. E posso dizer que foi a música que fez a felicidade cá em casa, porque tem o artista favorito dos respectivos e, portanto...
Best of both worlds.
Exato. E o Guilherme diz que tem ouvido tipo, pai, mais 70 vezes do que eu esta música já. Portanto, o Guilherme está viciadíssimo.
Mas eu concordo. Eu sinto que esta música tem que ser tipo a Snow on the Beach. Precisamos de uma versão
More Post mesmo. Uma versão post-post, porque não dá mesmo para...
Exato.
E o videoclipe está muito giro.
Taylor faz só os back vocals.
Yeah. O videoclipe está muito, muito giro. Depois, Down Bad. Amo. É um mood, é uma vibe. Amei.
É tão bom.
Who's Afraid of Little Old Me, também tenho. I Can Do It With a Broken Heart. E Love / Loss of My Life. São as que eu amo agora assim, à primeira. So Long London, também gosto muito. Não pus porque me restringi mesmo só a 5. Porque gosto mesmo do jogo de palavras que ela faz na So Long London, que é tipo So Long London, tipo de adeus, mas também So Long de tive aqui tanto tempo.
Yeah.
E é tipo, quando tu percebes essa brincadeira de género, tu és putinha. Ai, desculpem.
Imagina, eu sinto que... O que é que tu disseste?
Disse mais neira. Disse que ela era P-U-T-A-zinha.
Ai, amiga. Pronto. Ai, é pera uva tangerina ananás.
Inha, em miniatura. Saiu-me. Achei que estava só a falar contigo, amiga. Desculpa. Assim, de repente... Achei que estávamos só aqui as duas a discutir o novo
De repente,
álbum
conteúdo tava... Patreon.
Opa, olha, desculpem. Também, quem nunca, né?
É o quê? É o quê, exato. É So Long, London. Até não... Tipo, se eu for olhar para estas todas, não é de todo, assim, a que eu mais gosto.
Mas bate bué.
Mas foi mesmo aquela que... Foi mesmo aquela que... Que me fez parar a primeira vez que estava a ouvir e foi tipo... qual é o nome desta música? Isso, eu preciso de saber.
Ainda não vi ninguém dizer isto, mas... Aquele joguinho de synth que ela faz com na música, no início, tens tipo. E depois há uma altura em que faz-me bem lembrar a Labyrinth.
Ok.
Lembra-me bem.
Se calhar ainda não ouvi com essa atenção toda.
O álbum é bem Midnight meets Folkmore. Eu acho que é a melhor definição.
Eu amo aquele... Apanhei um tweet que eu amei, que é tipo... O Jack era um senhor... Uma figura de uma pessoa com dois fantoches, um em cada mão, e era o Jack Antonoff a produzir o álbum da Taylor Swift sobre o Matty Healy e a produzir o álbum dos 1975 sobre a Taylor Swift.
E tu, tipo, assim,
ele está a comandar tudo.
Errado, não está.
Não está.
Antologia, bora
não
lá.
Estas coisas.
Às 2 da manhã, bora. Nossa seta, a senhora lança mais 16, não, mais 15 músicas.
Imagina, eu fui completamente albarroada, porque eu estava zero dentro de todas as coisas que ela estava a lançar, destas hints todas, eu estava mesmo tipo, vou-me só deixar surpreender, não vou andar aqui feita detetive. E acordei tranquilíssima de manhã e de repente abro o Spotify e tenho 31 músicas. Estou tipo, então... Eu fui atropelada para um caminhão. Tu preparaste, eu fui atropelada.
Eu estava lá, eu achei, estava tipo, tô, genius ligado, fones, let's go.
Mas sim, Anthology é todo ele perfeito. É o irmão que o Folklore e o Evermore precisavam.
Sem dúvida.
E tenho, as minhas músicas favoritas de momento são o The Albatross. Uhum. How Did It End? So High School? Porque é tipo, So High School dá-me mesmo vibes de... Como é que se chama? The Summer I Turned Pretty. Sim. Dá-me bué essas vibes. E de certeza que vai entrar na banda sonora, porque aquela gente tem um budget de banda sonora que é uma coisa absurda. Depois tenho The Manuscript e Peter.
Ok. Temos duas em comum. Eu amo I'm Gonna Get You Back, porque é, musicalmente é igual a 1975. E eu acho que é tipo, é a pettiness daquela mulher que eu amo, pá, amo. Aquilo é ser, é uma música de 1975. E é assim, e eu sou fã das duas.
Eu vou fazer aquilo, ela disse mesmo, eu vou fazer aquilo que tu
Mas
fazes
melhor.
Eu vou fazer melhor.
Tipo...
Exato.
Para mim é perfeito e eu sou fã dos dois, portanto.
E tu vais ouvir e vais saber que eu fiz isto para ser igual a ti, mas melhor.
Exatamente. E amo.
Ai, eu amo!
E musicalmente gosto muito, lá está, porque eu adoro a sonoridade de 1975, portanto, ganhei duas vezes. I Hate It Here, eu acho que é, provavelmente, até agora, a minha favorita do álbum. Dá muitas, muitas vibes de Folklore e Evermore. E é claramente uma música para pessoas que cresceram rodeadas de livros e imaginação, porque à volta delas tudo era pior. E eu é assim, identifico-me.
Uhum.
Depois, Cassandra. Porque assim que eu vi que havia uma música chamada Cassandra, eu pensei... You
Óbvio.
Did not. Taylor Swift, tu és uma geek da mitologia como nós. Fiquei tão feliz, sobretudo porque o mito da Cassandra eu acho que é daqueles mais giros da mitologia, não é? Ela foi Cursed. Amaldiçoada. Muito bem, obrigada. Desculpa. I'm very sorry. Foi amaldiçoada.
Oh, she's bilingual.
Foi amaldiçoada pelo Apolo, pelo deus Apolo. Então, basicamente, ele deu-lhe o dom da profecia, dela poder adivinhar tudo o que ia acontecer e ver tudo o que ia acontecer, com o lado negativo de ninguém acreditar nela. Portanto, quando ela dissesse que as coisas iam acontecer, ninguém ia acreditar. E eu acho que é um mito perfeito para ela, para a própria Taylor Swift e para a maneira como ela escreve letras.
Sim, estava a pensar nisso.
É.
Yeah.
Chef's kiss. Depois.
Amiga, e foi um momento ainda mais bonito porque finalmente tu e o Jack Edwards é voltaram a concordar.
Pá, é verdade.
Uniram-se no amor à mitologia.
Estou, não vou mentir. Eu e o Jack Edwards. Ele foi à televisão falar como especialista em Taylor Swift. Eu já fui à rádio.
Isso é uma falta de eu respeito tu não ires.
Em tempos, portanto é assim.
Mas devias ter vindo outra vez agora.
Pronta. Peter, de paixão, é a continuação do Cardigan.
Tipo, tu disseste que voltavas.
Amiga, aquilo, isso para mim é a continuação do Cardigan. Porque, tipo, Peter losing Wendy e de repente, tipo, perdeu mesmo porque basou e foi de género. Yeah.
Yeah.
E The Manuscript. So sad. Amo, acho que é uma excelente maneira de terminar o álbum. Acho que tem a mensagem certa de tipo, uhum, vocês não sabem o que se passa na minha vida, o que eu vos entrego é uma história, e é uma história que agora já não é minha, já é vossa, e por eu ter escrito e ter interpretado em cima, não é real. Não pensem que é real. Eu acho isto absolutamente perfeito. Eu acho que isto é a coisa que eu mais gosto neste álbum, é a forma como ela tenta mostrar que não é tão boa pessoa como as pessoas acreditam. Ou como as pessoas querem acreditar, sabes? Este endeusamento que existe à Taylor Swift. Pá, é assim. E eu adoro-a. Uhum. Mas acho ballsy da parte dela.
Mas ela é humana.
Exato.
Como nós, não é?
E acho ballsy da parte dela mostrar, tipo, vocês não sabem o que é que se passa na minha vida, muito menos na minha cabeça. Porque a minha cabeça é um sítio muito dark. E, portanto, gostei muito.
Yeah. Mas isso, já tínhamos tido um bocadinho essa vibe no Midnight também.
Sim, e no Reputation, não é?
Sim, sim, sim. Agora nem me estava a lembrar
mas
do,
a cena
do Reputation.
É que eu acho
sim,
que o Reputation sim, é tipo, estou zangada. Estou zangada, mas alguém vai sambar na tua cara. Midnight.
Sim.
Só que Midnight era mais...
Já é muito mais... É mais self... Mas eu sinto que é mais self-conscious.
Sim. Aqui este é mesmo só cru.
Yeah.
Eu acho que até o Midnight tem...
Que, sim, no Midnight tens, por exemplo, também, tens muito no Anti-Hero, tipo, percebes que há ali aquele humor, mas que não é assim tão humor, estás a ver? Tipo, que ela realmente se vê daquela forma. Só que escolhe lidar com isso de uma maneira mais leviana. Enquanto que aqui, se calhar, tipo, acabas por ter o outro lado disso, que é tipo, acabaram os risos, agora isto é sério.
Isto é um mirror ball. Este álbum todo é um mirror ball, mas tipo, realmente a sério. Onde ela disse o que queria, como queria. E acho que isto é ótimo. Acho que... Vou dizer isto assim. Penso que, considero, na minha cabeça, que vamos, daqui a alguns anos, enquanto fandom de Taylor Swift, olhar para este álbum de uma maneira muito diferente do que é que estamos a olhar agora. Acho que este álbum vai envelhecer de uma maneira diferente que os outros todos. Acho que... Vi um TikTok no outro dia que também acho que deu, tipo, explicou o que eu pensava ou o que eu sentia e que não conseguia explicar, que é, eu acho que isto é o fim da Taylor como nós a conhecemos. Acho mesmo. Acho que isto é ela a dizer, tipo, criam a história, criam o tea, criam o gossip todo, aqui está. Por isso é que ela vai buscar cenas Kim Kardashian, Matty Healy.
Tipo a Kim Kardashian, mas já ninguém se lembrava.
Eu acho que ela vai buscar isto
Kardashian.
Tudo e diz: isto é o que acontece quando eu mostro a minha vida e vocês querem sempre saber mais. Tipo, isto é o que acontece, querem saber, está aqui. E acho que a partir de agora ela vai tentar. Acho que ela vai para uma onda mais narrativa e de contar histórias que não são dela.
Que ela já estava a fazer no Folklore e no Evermore. Que é uma cena muito, acaba por ser uma cena muito mais country, que
portanto,
na verdade
que
é a origem dela.
Acho que isto é o fim da era tão autobiográfica. Acho que acabou a partir daqui.
Não sei se acaba aqui ou se acaba tipo a partir do momento em que ela diria, por exemplo, acabar esta tour, que, meu Deus, não é? Ou se calhar quando acabar de regravar todos os trabalhos.
A não, sim, claro, mas acho que é tipo, que, tipo, em termos de nova
uma
música.
Tela em branco.
Acho que é tipo, acaba.
Sim. Porque, por exemplo, não a vejo a reinventar-se dessa forma quando, por exemplo, ainda está uma era futura a decorrer. Sim. Sinto que isto é do género. Este álbum vem como aviso, tipo, olha, está aqui, isto vai acontecer.
Sim.
Mas, coisa. Mas bem, o que é que isso, a gente bora. Sabe? Olha, falando de coisas que eu vi e que achei muito interessante. Achei engraçado, fartei-me de rir. Que foi um tweet sobre a música Chloe or Sam or Sofia or Marcus, em que alguém diz, pá, eu não sei o que é que aconteceu, mas eu sei que a Blake Lively não teve assim tantas crianças neste espaço de tempo. Por isso,
há a teoria de que isso é
uma internet.
Há a teoria de que isso é sobre
tenho andado só no Twitter.
O Matty Healy ser bissexual.
E surpreende quem?
Zero.
Ninguém.
Acho ótimo. Tipo, you go, Matty Healy. E o Google and Coco, para mim está tudo bem, tipo, pá.
Está ótimo. Tu olhas para o Matty Healy e tu pensas, aqui não há nada concreto.
Não, eu olho para o Matty Healy e penso, como é que estás em pé? É o que eu penso.
Também.
Não consigo, eu no concerto de 1975 estava preocupada, assim, aquilo também já é uma persona, yeah. Não é? Tipo, mas eu tenho a certeza...
Sim, sim, mas ao mesmo tempo, tipo, não deve ser saudável.
Eu tenho a certeza que ele, a meio do concerto, foi dar uma linha de coca. Porque não é possível... Ele estar como estava, tipo, a cair para o lado até meio do concerto, depois entrou lá por umas televisõezinhas, que aquilo deve ter lá um túnel para ele ir para o backstage, e depois voltou por cima outra vez do palco e já vinha muito bem. E eu sei que ele não teve tempo para dormir uma sesta. Isso eu sei. Matty. Então.
Parece.
Bom. Vamos então...
Mas não sei, eu sinto que o Matty tem falta de alguém que lhe dê só uma sopinha quente. Estás a ver? Tipo uma sopinha da pedra. Fica aí só, senta um bocadinho.
Amiga, por isso é que eu acho que... Eu já disse isto e vou repetir. Eu acho que este álbum é claramente tipo... Taylor Swift queria ter bué ter bebés com o Joe Alwyn. O Joe disse, não, obrigada. Não, ou se calhar nem disse, mas tipo, simplesmente não funcionou.
Yeah.
E ela disse, quem é...
E ela regou a baiana.
Yeah, ela disse, quem é a pessoa que eu conheço que é mais bebê? Matty Healy. Eu quero muito ser mãe de alguém.
Yeah, o que é que ela foi ali fazer? Oh, filhotão.
Pronto, já estive a ver tweets de que supostamente isto é mesmo on and off nos últimos 10 anos. Tipo que ela foi e veio, portanto.
Aquele rebound.
Uhum.
Aquele assim, rebound tóxico.
Quem nunca?
Vai na volta e descobre-se que afinal o Matty Healy é tipo um deus na cama e é por isso que ela volta.
Claro.
Que apesar daquele arzinho de frango desossado.
Que aquilo tem qualquer coisa ali.
Hã?
Amiga,
que é assim, há coisas que só se explicam com isso. Peço imensa desculpa, mas há coisas que só se explicam assim.
Ele tem de ter qualquer coisa. Portanto.
É que aqui nem sequer se pode dizer do ai tal, ele tem dinheiro. Ela tem mais do que ele.
É isso. Ai tal, ela é famosa. Ela é mais. Tipo, não é possível.
Exato.
Mas olha, antes de terminar.
Ele tem que trazer alguma coisa que ela não consegue para cima da mesa.
Exato. Antes de terminarmos aqui a nossa apreciação de tudo isto, que ainda está muito cedo, mas pronto.
Não, amiga, o nosso momento de tertúlia, a passadeira vermelha.
Sim. Fico super contente do Travis Kelce ter pelo menos uma música. Duas, vá.
Muito fofo.
A Alchemy também é uma boa música. Alchemy, desculpa, não é Alchemy.
É verdade.
A Alchemy também é uma boa música, portanto, e é assim, lovey-dovey, portanto, olha, she can do it all. Vamos então aos nossos livros com escrita poética.
Let's go.
Começa tu, amiga.
Eu tenho metade dos teus.
Ok. Então queres que eu comece?
Mas não dava... Não, podes começar. Okay. Faz mais sentido. Quer dizer, eu sei lá, eu não percebo nada de matemática, mas
é
pronto.
Isso. Olha, eu vou começar com uma escolha que é óbvia e que eu acho que provavelmente tu também tens, que é Open Water, do Caleb Azuma Nelson.
Amiga, é exatamente o primeiro da minha lista.
Claro que é. Desculpa.
Porque tinha que ser.
Tinhas metade e eu já te tirei um. Está tudo
exato.
É só porque... eu acho que é uma coisa que é super transversal aos livros todos que eu trago, é que são livros muito curtos, mas que têm uma escrita com muita mensagem lá dentro. E muito melódica e muito... lá está a poética, no sentido em que com poucas palavras conseguem, de facto, criar imagens e passar mensagens que são mais complexas do que aquilo que parecem numa primeira leitura. E acho que o Open Water é um caso muito óbvio disso. Não li ainda o Small Worlds, portanto não sei se ele continua a fazer...
Também não.
A fazer...
Amiga, mas eu acho que, no, que nos era retirado este podcast se nós fizéssemos este episódio com este tema e o primeiro livro não,
não fosse,
fosse
esse.
Open Water.
Pois.
Vinha a autoridade e tirava
dizia,
logo.
Tipo, não, abria-se o alçapão e íamos. E depois entravam outras para fazer o livro por nós. Outras,
pull
random.
The lever, Kronk!
Yeah. Wrong lever! E lá íamos nós. E depois... Não, e depois era tipo outras... Era tipo aleatório, sabes quando...
Quem é que nos substituía?
Não sei. Não, era aleatório. Sabes quando estás a fazer sims e podes carregar num sim aleatório? Alguém. Boa. Então o que é que...
Ai, amiga. Depois eu trago o To The Wedding,
amiga,
de John
Berger. Amiga, também tenho, estás a ver. Mas era a minha última.
Ok, é o meu segundo. Foi tipo logo também dos primeiros que me veio à cabeça. Acho que a própria capa do livro dá super a vibe. Tortured Poets Department. Está mesmo... Está coded.
Uhum.
E lá está. Vai muito ao encontro daquilo que estavas a dizer. Que são livros mais curtos. Mas com uma escrita que à partida parece simples. Mas que nos traz muita coisa também.
Boa. Eu agora trago
Next.
Um livro que eu acho que tu não tens porque acho que tu não leste. Portanto, vá.
Ok.
Chama-se Pequena Coreografia do Adeus, da Aline Bay.
Amiga,
tens?
Não tenho, mas pensei muito nele.
Ok, pronto, boa. Que tem, não só tem esta capacidade de escrita poética, como visualmente é muito... vai muito numa mistura entre prosa e poesia. Ou seja, tem... A Aline Bay brinca muito também visualmente com a escrita, ou seja, palavras que aparecem soltas de vez em quando, às vezes há mesmo versos que são intercalados com o texto, então acho que junta aqui as duas coisas, não só a forma da poesia, como também o tipo de conteúdo da poesia, no sentido de encapsular aqui mensagens. Portanto, é uma excelente sugestão para quem gosta deste tipo de escrita.
Juro, eu já tenho muita curiosidade em ler esse livro, mas fiquei ainda mais triste não o ter lido neste momento, porque ele era perfeito.
Pois era incrível para o episódio.
É mesmo...
Acabou de chegar o meu jantar.
Yeah.
Espero que hoje uma sushi. Olha, a chegar.
Amiga,
sushi!
Ah. Desculpa. Ai, meu Deus, porquê é que me estás a dizer uma coisa dessas? Eu vou comer sopa.
Está aí, está mal.
Está ótima. Depois, eu tenho um livro que pode não ser uma opinião muito consensual, mas que a nível de cenário e a forma como a narrativa se desenvolve e mesmo em muitas passagens, eu achei que fazia sentido trazê-lo para aqui, que é o Hamnet,
okay.
Da Maggie
também
O'Farrell.
Ok, também pensei nele.
Acho que tem meio aquela vibe...
Torturada?
Sim, exato!
Amiga, a palavra de ordem hoje é torturado.
É torturado, exato. Está tudo a sofrer,
exato.
Não é? E a Maggie O'Farrell, principalmente neste livro, tem muito uma escrita muito, muito, não tanto poética, mas acaba por ser poética, é tudo muito embelezado e dito ali de uma forma não tão concisa,
uhum.
Tipo, não vai tão... Andar ali a brincar com as palavras e isso é a coisa que a Taylor Swift faz bem. É
brincar
com as
palavras,
não é?
Sim, senhora. De seguida, eu trago o Nightcrawling, da Leila Motley, que é um livro que eu falo muitas vezes.
Okay.
Mas que o que é que eu sinto que é interessante aqui é que também da maneira como... Brinca também com algumas coisas que a Taylor Swift faz, que é olhar para coisas muito mundanas e conseguir... dar-lhes uma camada de beleza pela maneira como estão escritas e não tanto por aquilo que são. Eu já falei muito do livro, portanto não vou aqui voltar a entrar, é muito pormenor, mas basicamente ele conta a história de uma rapariga que, para garantir que o irmão não lhe é retirado pela segurança social lá do sítio, vai-se prostituir para conseguir ganhar dinheiro e para conseguir salvaguardar o irmão. Mas é um livro, apesar de muito duro pela temática, torna-se muito bonito pela maneira como está escrito. E eu acho que isto é uma coisa muito transversal às letras da Taylor Swift. Às vezes ela está a descrever, por exemplo, só o I Can Do It With A Broken Heart, que é tipo, tu estás a ler, a ouvir, no caso, uma música que é só sobre como ela estava altamente deprimida durante a Eras Tour. Mas está bem escrito, está muito bem escrito, portanto, é isto.
Está bem. Eu juro-te, eu, I Can Do It With A Broken Heart, é... Eu sinto sempre, juro-te, é mesmo o meu mood quando tenho que ir trabalhar todos os dias. Eu nasci para ser herdeira. Depois, trago aqui, este trouxe, porque é óbvio e porque tem que ser... E trouxe o Just Kids, da Patti Smith.
Sim, não tenho, mas
não pensei. Fosse ela própria...
Mencionada.
Não fosse ela própria mencionada.
E agradeceu.
E não fosse a Patti Smith, também na sua gênese, uma poeta.
Torturada.
Torturada.
Aqui, lá está, a palavra-chave tipo, é torturada.
É mesmo, é que este, o nome deste álbum podia ser o epitáfio da Patti Smith.
Sim.
E então tive que trazer... Achei que era óbvio, mas ao mesmo tempo achei que... Até lhe ficava mal não entrar nesta lista. Por isso, Just Kids, faça favor.
Entre.
Bem-vindo ao seu Chelsea Hotel.
Exato. Olha, eu trago agora dois livros do mesmo autor. Trago o On Earth We Were Briefly Gorgeous e o Night Sky with Exit Wounds, do Ocean Vuong. Eu ainda não li o Time is a Mother, mas acredito que seja igualmente bom. O Night Sky with Exit Wounds é poesia mesmo. O outro é novel, portanto é uma obra de ficção. Mas acho que o Ocean Vuong é poeta de genes e só depois é que se aventurou a escrever coisas um bocadinho diferentes. E isso nota-se perfeitamente na forma como On Earth We Were Briefly Gorgeous está escrito. Acho que este é mesmo um daqueles livros crípticos, na maneira como está escrito. Não segue necessariamente uma linha temporal muito definida, é muito mais os pensamentos daquela personagem, ele a relembrar coisas que aconteceram, a tentar dirigir-se à mãe com quem quer falar e a quem está a dedicar aquelas palavras. Então eu acho que tem aqui muito da vibe deste álbum 100%, sobretudo na forma como está escrito, não tanto na história. E estou muito curiosa porque vi há pouco tempo no Instagram que ele acabou de escrever o segundo livro, o segundo romance. Então,
nice.
Muito curiosa. Ele pôs uma foto assim todo querido, tipo, a fazer os seus dedinhos. Tipo, acabei! Estive no meio da rua, tipo, acabei!
Ai, é amoroso!
Muito querido mesmo.
Muito fofo, muito fofo. A seguir trago uma escolha que também é óbvia. Mas aqui também fui pelo sentido, não tanto pela escrita poética, apesar de eu achar que esta autora, para mim, tem uma escrita que acaba por ser poética, porque lá está, tem aquela questão de ser uma coisa aparentemente simples, mas vais a ver e tem... Ai, estou aqui a dar porradas no micro. Vais a ver e tem ali muitas camadas, mas trouxe também porque é literalmente uma poeta torturada. E trago o Conversations with Friends, da Sally Rooney.
Ela é uma poeta.
Isto podia ser uma piada porque o Joe entra na adaptação. Podia, mas não. É só mesmo porque o que há mais naquele livro são pessoas torturadas e poetas torturadas.
Sim, sem dúvida.
Ela, Frances. A Frances ia adorar este álbum.
A Frances ia amar este álbum. A Frances ia fazer deste álbum a personalidade dela.
A Frances ficava sem sair da cama. Exato, tal e qual. Esquece.
Eu ia-te perguntar, ficava sem sair da cama mais? Aquela, eu sinto que ela passa bué tempo, tipo, deprimida na cama neste livro.
Olha, e eu não julgo. É isso. Eu não julgo. Se eu vivesse num sítio que está sempre nublado, como o sítio onde ela está, eu também passava muito tempo deitada na cama, a deprimir.
Percebo perfeitamente. De seguida trago um livro chamado Lie to Me, do Philippe Besson, que... tem uma escrita muito, 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 muito bonita. Não só uma escrita bonita, ele foi escrito originalmente em francês, como uma tradução que eu acho que consegue imitar, uma tradução para inglês, no caso, que foi o que eu li, que consegue imitar perfeitamente a musicalidade da língua francesa. É mesmo uma tradução muito bem feita. E é todo sobre um amor... Lá está, um amor que tu tiveste a certa altura da tua vida, que depois perdeste... um amor que foi sendo várias coisas ao longo da tua vida, não é? Porque começa por ser um amor muito jovem, muito high school, muito muito naivo até. Depois, à medida que cresces, acabas por te separar e acabas por perder contacto com aquela pessoa, e uns anos depois ainda procuras aquela pessoa nas pessoas que vês na rua, ainda procuras aquilo que tinhas naquela pessoa em estranhos. E eu acho isso muito bonito e muito Taylor Swift. Super. Mas aqui eu acho que aquilo que faz mais fit ainda com este álbum é mesmo a escrita, a maneira como está escrito. Acho que é muito, muito, muito bonito também.
Muito bem. A seguir eu trago o In Memoriam, da Alice Sim, Wynne.
Perfeitamente.
Pelo grande amor deles à poesia, por toda a vibe, todo... também muito aquela muito a apreciação aos clássicos e muito a forma como eles se relacionavam uns com os outros e a forma como está escrito. Já falámos aqui imensas vezes deste livro, já o discorremos, lá está, ele foi uma escolha do clube, mas o In Memoriam está escrito de uma maneira que mexe mesmo connosco, e sinto que o Tortured Poets Department podia perfeitamente ser uma banda sonora para o In Memoriam. Acho que encaixava na perfeição.
Mais perfeito ainda só se The Great War fosse deste álbum.
Sim, exato. Podemos fazer aqui um transplante, por favor.
Exato.
Demos emprestado.
Ok. Agora trago... eu sabia que queria trazer mitologia. E fiquei um bocadinho a pensar... E sabia que queria trazer Madeline Miller, porque eu acho que de todas as autoras de mitologia é que tem a escrita mais poética e mais bonita. Mas... Uhum. Song of Achilles não estava a sentir como é que se chama o outro dela? E Circe também não estava a sentir. E depois lembrei-me de um pequenino livro, muito pequenino, chamado Galateia, que é perfeito para este álbum. É perfeito para este álbum. Não só porque a Galateia foi... Era uma... Basicamente, é... o Pigmalião, que é um escultor, que faz uma estátua em mármore da mulher perfeita e apaixona-se pela estátua e dá vida à estátua. Ou seja, quem dá vida à estátua, no caso, é Afrodite. Fica com pena daquele homem que está apaixonado por uma estátua e pensa, não, vou dar vida à estátua. Mas depois ele acaba por ser muito dominador dela, não é? Porque ela foi criada por ele e é dele. E eu achei que isto tem tudo a ver com a vibe deste álbum, até porque tem visualmente este álbum tem tipo aquela ativação que eles fizeram, tinha estátuas. Ela, a certa altura, numa das músicas, fala de que até as estátuas se desfazem se tiverem muito tempo à espera, e tem aqui este lado da mitologia que ela também vai buscar com Cassandra. Mas eu acho que de todos os livros da Madeline Miller, este, apesar de ser o mais curtinho, é definitivamente o mais poético. É um mini conto, mas é muito, muito, muito bonito. E acho que transporta muito, muito, muito daquilo que é o ambiente deste álbum, mais até Dark Academia, de certa forma, não é? Portanto, acho a escolha perfeita. Isto lê-se em 20 minutos, nem tanto. Se calhar um bocadinho mais. Mas lê-se num instantinho. Portanto, quem ainda não leu, leia, porque é mesmo, mesmo muito bonito. Eu amei.
Muito bem, já percebemos que Taylor Swift leu Madeline Miller e Donna Tartt e pensou, ok, vou entrar na minha era.
I can do this.
Tal e qual.
With a broken heart, amigos.
Ah, e esta? Pois. Esta não esperava vocês. Olha, eu trago aqui, entretanto acrescentei mais uns livros que fui-me lembrando enquanto estávamos aqui a conversar. Ou seja, ainda tenho mais dois. E o que eu trago agora... É uma escolha que se calhar não é muito óbvia, mas que quando assim, passou-me pela cabeça, eu achei que fazia todo o sentido trazer, e é o Mãe Doce Mar, do João Pinto Coelho.
Amiga, também tenho.
Ai, que lindas! Eu amo! Que sintonia boa! Pá, não sei, houve qualquer coisa que bati o olho naquela capa e lembrei-me da experiência que foi ler.
100%.
E fiquei... Pá, não, é. Estás a ver? Até é aquela coisa que é tão certa que eu nem sequer consigo, tipo, raciocinar e estruturar uma frase para explicar o porquê de ser tão certa.
Yeah.
E quem
Mas é
leu
certo,
sabe.
Faz todo sentido.
E quem não leu, tem de ler. E vai
Talvez.
saber.
Sim, eu acho que tem tudo a ver. A maneira como está escrito, ali aquelas. As... todas as metáforas, as imagens que ele cria com a figura da mãe, com a figura do mar, eu acho que é muito...
Todo o contexto, as relações, as histórias, todo o setting temporal da história, acho que faz todo o sentido.
Todo o sentido mesmo. Eu trago, de seguida, um livro que li, na realidade ouvi, mas há muito pouco tempo, há algum tempo, mas há, não assim tanto, que se chama Boys Don't Cry, da Fiona Scarlett, que é um livro sobre dois irmãos, e aqui não tem nada a ver com a história. O facto de eu estar a trazer tem 100% a ver com a escrita. A escrita da Fiona Scarlett é lindíssima. Não sei como é que... genuinamente não sei como é que este livro não foi mais falado quando saiu. Nem como é que a Fiona Scarlett não é mais falada. Porque eu senti mesmo que esta escrita é muito irlandês. No sentido em que tem aquele humor irlandês, sim, e aquela maneira de ver as coisas à irlandesa, não é? Mas ao mesmo tempo com uma camada adicional de poesia mesmo, de beleza, de sensibilidade. E acho que vale mesmo muito a pena lerem, porque a história é comovente, as personagens estão super bem construídas, e é mesmo, mesmo, mesmo muito bonito. Portanto, leiam também. Torturados.
Excelente. Todos torturados. Estou bem...
Todos torturados.
Vamos sair daqui assim. Nós normalmente a pensar, não, vamos fazer... Os episódios vão ser super upbeat, porque as pessoas normalmente ouvem isto de manhã, que é para estarem no dia todo. Não, esta semana não há disso. Esta semana há só tortura e compaixão e compreensão por parte...
É o quê?
Por entre os pares. Trago então o meu último livro, que também, lá está, também não é uma escolha óbvia, mas que fez todo o sentido. E a única é literalmente poesia, e trouxe o Black Flamingo, do Di Natta.
Também pensei nele.
Pá, não, eu sinto que fui meio influenciada por ter lido o livro no Kobo, e então por ter sempre visto tudo a preto e branco, que é a única coisa que difere para a versão física, é que a capa é cor-de-rosa. Mas eu sinto que isso influenciou tanto que eu vejo a história dessa forma, tipo, com uma carga extra. A história já é bastante dura, mas eu vejo, tipo, com uma carga extra de melancolia, e desta vibe, lá está, de tortura, não é? Mas que acaba por ter um final feliz, que eu, fingers crossed, né? Desejo mesmo à sua dona Taylor,
Exato.
corra
Sim,
tudo
sim, sim.
pelo melhor,
Tudo lhe corra bem.
saudinha.
Parece feliz agora, portanto. Mas lá
Exato. Exato, é
está, nem
aproveitar.
tudo o que parece é, não é?
O que é que a gente sabe? A gente não sabe nada, nós estamos para aqui para viver,
Nada,
mas a gente não
a gente nem
sabe nada.
sabe das nossas vidas, quanto
Não
mais das dos
é!
outros.
Exato!
Pá!
Já
Enfim.
dizia a minha mãe, tu
Então, olha.
mal sabes tomar conta de uma, quanto mais.
Exato. Olha, ainda tenho mais três livros.
Bora, let's go!
O primeiro chama-se Vertigens, é da Valentina Silva Ferreira. E eu trouxe-o porque a escrita da Valentina é. Não é uma escrita nada fácil. E mesmo quando parece fácil, não é. E eu acho que é um paralelismo interessante fazer com algumas letras da Taylor Swift, porque às vezes, quando nós achamos que. Sobretudo neste álbum, quando nós achamos que estamos a perceber aquilo que está ali escrito, não estamos bem. Temos de perceber pelo. Temos de olhar para o contexto e tentar perceber, ah, ok, não, isto significa isto. Ela queria dizer isto. Mais à frente nós percebemos a ligação que faz com aquela frase que nós ficámos ali, tipo, não percebo bem porque é que ela está a escrever isto. Então eu acho diria que das autoras portuguesas que eu já li, a Valentina é mais críptica na maneira como escreve. Não sei isso ser bonito, porque é, mas é interessante as camadas todas que as frases que a Valentina escreve têm, portanto, não podia não trazer. Depois trago o In the Dream House, da Carmen Maria Machado, porque para mim a Carmen Maria Machado neste livro é a rainha das metáforas e das imagens, e quem é também a nossa rainha da metáfora e da imagem, Taylor Swift, sobretudo neste álbum que
A
acho que está
própria.
mesmo perfeito. E ainda trago um livro chamado O Avesso da Pele, do Jefferson Tenório. Porque acho que aqui o racional é muito semelhante ao do Nightcrawling, que é, este livro fala sobretudo de como um filho tem de lidar com o racismo em relação a ele, mas sobretudo ao pai, e todas as coisas duras que esta família vive e que enfrenta e com que tem de lidar, Mas a escrita é absolutamente perfeita, muito bonita, muito... eu diria que tem a mistura perfeita entre melancolia e musicalidade. Uma escrita muito brasileira, se formos a pôr nesse ponto. Que eu acho que os brasileiros conseguem escrever com uma poesia que nós, portugueses, não temos.
Eu sinto que eles têm muito esse binómio, que é ou escrevem coisas muito engraçadas ou muito tristes. E tudo soa melhor ali.
Tudo soa melhor. E a escrita é lindíssima. Portanto, vale muito a pena também este O Avesso da Pele. Está cá publicado, portanto, não têm por que não ler. E é isso. Foram estes os nossos livros com escrita poética. Esperamos que tenham gostado.
E as nossas humildes opiniões sobre este último trabalho.
Humildes no sentido de opiniões de fã, não é? Tipo, nenhuma de nós é...
Exato.
Enfim, ninguém para estar a dar opiniões.
Não nos tomem como fonte fidedigna do que quer que seja. Nós... Exato.
Amiga...
Pá, a gente ouve música e vê TikToks,
exato,
é isto que a gente
faz.
É isto.
E depois resumo e traz para aqui. Queres só contar às pessoas do dia 28?
Quero contar às pessoas do dia 28. Quando este episódio sair, eu não sei se ainda estarão disponíveis inscrições ou não, mas de qualquer das maneiras, quero dizer-vos que no próximo dia 28 eu vou estar no encontro Mais Que Palavras, na Livraria Solidária em Carnaxide, Heróis com Capa. Vou estar muito bem acompanhada. Foi um convite feito pela Sara, que é quem dinamiza este clube de leitores. E como o tema do Encontro de Primavera vai ser o romance, ela achou que eu era uma entidade para convidar e eu fico muito lisonjeada, muito, muito, olha, nem sei, fico sem palavras para o convite, fico mesmo muito contente. E vou estar eu, mais a Susana Amar Velho e o João Pinto Coelho, que já foi falado aqui hoje, e vão haver muitas coisas, muitas atividades, muita conversa. Por isso, se ainda for possível, inscrevam-se e juntem-se a nós no dia 28, na parte da manhã, em Carnaxide.
E é isto. Pronto.
Tará.
Tará.
Se quem não for dia 28, pode sempre encontrar-me a mim e à Rita, ou a mim, ou à Rita, ou a todas, ou
a, todas,
a ninguém,
todas duas.
Em Livra de Podcast. Todas duas. Amiga, é mais do que uma.
Nós e as nossas personalidades.
Mais do que uma já conta. Exato! Em livradepodcast@gmail.com ou no nosso Discord ou nas nossas redes sociais, sabem sempre onde nos encontrar e aqui seguimos, poetas torturados.
E é isto. E até para a semana. Torturem-se muito.
Até para a semana.
Mas com moderação.
Com moderação, exato, eu ia dizer isso. Torturem-se com moderação.